O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Had a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game?
Basketball, when I'm on the court.
Olá, esse é o podcast do NBA das Minas. Hoje estamos de volta com a série do NBB das Minas, em seu 18º episódio. Série essa em que recebemos exclusivamente atletas, membros da comissão técnica e envolvidos nas equipes do NBB, buscando dar mais visibilidade ao nosso basquete. Está no ar o NBB das Minas, e eu sou a Paola e serei a sua host para hoje. Lembrando que esse podcast chega até você via Central 3 e está disponível no Spotify, iTunes, Castbox e pelo site da Central 3 na internet. Nos sigam nas nossas plataformas e não percam as novidades do NBA das Minas. Vocês podem nos acompanhar pelo Twitter, @NBAdasMinas, e pelo Instagram, @NBAdasMinasPod. Nessas redes sociais, vocês vão encontrar vários conteúdos sobre basquete, além de acompanhar a cobertura em tempo real dos jogos da NBA, do NBB, que acabou de voltar, da LBF e da WNBA. E temos dois lembretes importantes. Acessando o nosso cupom, você tem 5% de desconto para comprar aquela jersey que você namora há muito tempo lá no site da Mons Imports, @ImportsMonza no Twitter, além de ter um cupom na nossa lojinha da Watson, que tem camisa, caneca, moletom, tudo muito lindo. Como não poderia ser diferente, essa frase que ela sempre usa, estou aqui com minha parceira de todos os dias que está produzindo um conteúdo incrível sobre sneakers no Twitter. Boa noite, Nádia, como é que você tá?
Além de tudo, você copia minhas frases, né, então?
É, problema, desculpa.
Só que badeira. Ai, tô bem, eu acho que você exagera quando você fala do conteúdo, inclusive eu tô dando uma olhada aqui no que tá rolando de jogo pra ver se eu cato algum sneaker de algum jogador. Mas é isso, a gente tá de volta com o NBB das Minas, mais uma temporada do NBB, muita coisa acontecendo, a gente vai falar com um convidado muito especial, e é isso, Paola, pode tocar.
Vamos tocar, é um convidado especial, só quer dizer que não, eu não exagero quando falo sobre o seu conteúdo. É um convidado que a gente está querendo trazer há muito tempo, e enfim a gente conseguiu, e agora ele está reestreando, né, essa nossa série que a gente criou faz um tempinho. Seja muito bem-vindo ao NBA das Minas, Gui Santos. Para a gente começar com o pé direito, pode começar se apresentando para o pessoal e contando como é que nasceu o seu amor pela bolinha laranja.
Que isso, uma honra para mim estar aqui, né, poder trocar essa ideia com vocês. E para quem não me conhece, eu sou o Gui Santos, sou o armador do Minas Tênis Clube. E eu sou mais um apaixonado por basquete, né, desde muito novo. Meu pai foi jogador, minha mãe também foi jogadora, então eu aprendi muito com eles desde pequeno. Eles sempre me ensinaram tudo que eu sei de basquete, assim, sabe? Nos começos, os primeiros passos foram eles que me ensinaram. Eu sempre acompanhava meu pai nas quadras. Desde pequenininho ele me levava para os treinos dele, eu ficava do lado de fora, às vezes até atrapalhava os treinos, deixava a bola cair no meio do treino dele lá, tomava expurro. Mas foi assim que meu amor nasceu pelo basquete, foi acompanhando os dois.
Tomar expurro é de lei, né, com os pais, não adianta, a situação sempre tem. Ô,
Paola, ele falou do pai e da mãe, uma situação meio já morango, né?
É verdade.
Já morango, os pais dele também jogaram, a mãe dele era armadura e tal, só... para pontuar.
Porque Jamoran está destruindo, ele tá rindo aqui que ele gostou, deve gostar do Jamoran, não sei. Jamoran está destruindo, né, na NBA, com 22
Inclusive,
anos apenas.
Entrou na lista para corrida de MVP, né, dessa semana, hoje é dia 29. Já dia 29 do 10, entrou.
Quem é que tá em primeiro mesmo, gente? Não lembro, é o Rudy Gobert?
Que Rudy Gobert? Tá louca? Posso falar no primeiro da... Da cara mais espremida, né? Da pessoa mais sem rosto. É o Ian.
Eu juro que eu vi ele no primeiro da lista em algum lugar. Eu devo estar doida, então. Desculpa. Obrigada.
Pode ser. Deve ser em topo, alguma coisa
deve
assim.
Deve ser. Ai, meu Deus, agora aqui.
Se eu não me engano, é Yannis, Curry,
KD.
Kevin Durant e o Jamoran, né? É alguma coisa assim.
É. Verdade. O Jimmy Butler tá na lista também, né? Verdade. Desculpem pelo erro, tá? Vou continuar a pauta aqui para não errar mais. Eu falei, viu, Gui, que eu erro bastante, então você já percebeu. Quando a gente fala hoje no nome Gui Santos, a gente pensa em palavras, né, como promessa, futuro, jovem. Não tem como não pensar no draft da NBA. Então, antes da gente falar do Minas, da seleção e de muitas outras coisas, A gente vai começar abordando esse assunto que representa um momento muito especial, muito diferente para você. Em abril desse ano, teu agente, que foi inclusive responsável por colocar o Didi e o Lucas Bebê na NBA, incluiu teu nome e, apesar de você se sentir pronto, você não estava esperando que tudo isso fosse tão cedo. O processo de scout esse ano foi muito diferente por conta da pandemia, uma vez que o Nike Hoop Summit, que acabou não acontecendo, e você tinha sido o único da América Latina a ser selecionado, dentre os 13 estrangeiros. Para quem não sabe muito bem o que é, o Nike Hoop Summit é um dos principais eventos envolvendo jogadores do high school americano e jovens internacionais que têm muito potencial. E o último brasileiro a ter sido chamado para o evento, do qual já participaram nomes como Kevin Durant, Anthony Davis, foi o Didi. Aí você ficou 2 meses nos Estados Unidos, participou de treinos por 8 franquias da NBA, dentre elas Clippers, Suns, Hawks, 76ers, para se tornar conhecido, entrar no radar do time. Mas, em uma decisão conjunta com o teu time, com o teu agente, você retirou o nome do draft, voltou para o país, para o Minas. A gente pode dizer que foi uma experiência muito diferenciada. O que motivou você a tirar o teu nome do draft? Você se arrepende? E como é que foram esses meses todos nos Estados Unidos?
Ah, então, tirar o nome do draft, querendo ou não, é uma sensação, assim, diferente, né? Assim, é muito, muito estranho, porque você tá na cara do gol, sabe? E você ter que, tipo, tirar o nome, assim, você acaba dando aquela, putz, tava quase lá, sabe? Mas aí foram decisões que foram tomadas juntas eu e meu agente, que visando o futuro, coisas melhores, a gente viu que eu poderia evoluir mais, me preparar mais fisicamente, mentalmente, tecnicamente, para me estar mais pronto e chegar melhor, sabe? E a experiência de lá, de estar lá 2 meses, foi incrível, assim, né? Porque eu realmente vi como é o estilo de jogo americano, porque eu nunca tive a oportunidade de estar lá. Essa foi a primeira vez que eu fui para lá. E eu vi que realmente é totalmente diferente. É um jogo muito mais rápido, muito mais atlético. Não é um jogo tão pensado igual é no basquete FIBA. É um jogo totalmente correria. Quem pega a bola faz a cesta. E aquele jogo, assim, tipo, ó, se eu passar a bola não volta para mim. Então, você tem que saber como lidar com isso, entendeu? Você tem que ser muito, muito efetivo, sabe? Você tem que fazer as coisas certas, tomar as decisões certas com as poucas decisões que você tem.
Queria registrar, antes da gente passar para a nossa próxima pergunta, o meu descontentamento por ele ter feito um treino no Clippers e não ter feito um treino no maior time do leste, né? Que é o Toronto Raptors, no caso.
Nossa, vixe, essa risada.
Não, mas foram questões de ser chamado mesmo, assim, sabe? Tipo, os times tinham interesse em mim, queriam me ver pessoalmente, então não é uma coisa que tá totalmente nas minhas mãos, saca?
Bom, seguindo na nossa pauta, você começou agora a sua 4ª temporada como profissional pelo Minas. Nas duas primeiras, 18-19, 19-20, foram apenas 7 jogos. A temporada passada sendo eleito destaque jovem e a maior evolução da competição. Já o Minas teve uma campanha excelente no NBB, sendo vice na fase regular, 17 vitórias consecutivas, 26 vitórias em 30 jogos, mas perdeu de São Paulo na Semi por 3-0. E como o mundo dá voltas na Champions League, vocês eliminaram o São Paulo da Paola na decisão pelo 3º lugar. Você falou que o Minas vai ser um time chato de se jogar, que vai misturar experiência, lembrando que o Gui Deodato retornou ao time com a juventude, que vai marcar durante os 40 minutos de jogo. O que você acha que o time tem que fazer de diferente para ir ainda mais longe de ser campeão? E onde você vê o time para essa temporada?
Então, como eu falei, né, o nosso time é um time muito atlético. Você vê todos os jogadores, assim, são jogadores extremamente ágeis, que pulam bem, saem bem do chão. E então a gente vai usar muito disso, né? Jogar muito fisicamente, marcar muito pressionado em cima o tempo todo e não deixar o time respirar, sabe? Porque, beleza, pode ser que nos 3 primeiros quartos tenha jogo, mas se a gente conseguir marcar, assim, durante os 4 quartos, vai ter um momento que a gente vai conseguir elevar esse momento, continuar a manter, né, esse nível de energia, e o time adversário vai cair um pouco, porque é natural, já que eles não estão tão acostumados a correr igual a gente está, sabe? Então a gente está focando bastante nisso, em jogar nesse volume de defesa e contra-ataque e aproveitar o nosso físico, sabe? E para a gente chegar longe, eu acho que é manter o clima da equipe, assim, que é uma equipe muito leve, todo mundo brincando com o outro, sabe? e se encontra bastante fora de quadra, não tem aquela relação só de é meu companheiro de time. É a relação mesmo de um time, assim, sabe? Assim, não só dentro de quadra, como também fora de quadra.
Mas fala a real pra gente, Gui. Você realmente acha aí que o Minas, enfim, alguém, né, vai conseguir desbancar esse time do Flamengo agora?
Então, a gente tem um time bom, né? A gente tem um time que é capaz de fazer isso, mas é aquilo, né? O jogo é jogado, a gente tem que trabalhar duro, trabalhar firme. E durante o jogo, mais importante do que falar agora, se a gente vai desbancar ou não, eu acho que a gente tem que chegar e mostrar, sabe? Antes de falar qualquer coisa.
Eu gosto, eu já percebi pelas coisas que eu li.
Gostava,
eu vi
você... Paola.
Gostei, né? Mas gostei porque eu acho, já percebi que ele tem muito pé no chão. E isso é muito importante, ainda mais sendo tão jovem, né? Que a pessoa já fica um pouco iludida, né? Então, só pra dizer isso. Mas você começou a jogar no interior de São Paulo, aí voltou pra Brasília, onde você nasceu, jogou no Brasília, e aí numa dessas viagens você foi convidado a fazer parte do time do Minas, isso aos 15, 16 anos. Você disputou os campeonatos brasileiros interclubes de 2018 e 2019, no sub-18 e no sub-21, sendo cestinha do primeiro, com média de 16 pontos e 8 rebotes, e também foi bem no sub-21, mesmo com atletas bem acima da sua idade, tendo média de 16 pontos por partida. Além disso, você disputou a Liga de Desenvolvimento da LNB, chancelada pela CBB, e foi campeão sul-americano sub-17 com a seleção brasileira em 2019 de forma invicta, diante da Argentina, né? E como diz, né, o Galvão lá, vencer é muito bom, mas a Argentina é muito melhor. Um ano depois, aos 18, você já estava no time profissional do Minas, e aí você foi convocado pelo Petrovic para jogos da seleção adulta nas eliminatórias da American. 18 anos, gente. Na seleção brasileira, você fez 4 jogos no time principal, todos na American, na verdade, pelas eliminatórias da American, com 2 diante do Uruguai, o segundo você foi titular, ambos em fevereiro do ano passado. Depois você fez um contra o Panamá e outro diante do Paraguai em novembro do ano passado, numa bolha em Buenos Aires. Mal começou a tua carreira e você já tem uma história sendo inscrita na seleção brasileira adulta. E a gente quer saber como é que foi a sensação de ser convocado para a seleção principal aos 18 anos de idade e depois já ser titular numa partida. E se vestir a amarelinha tem um peso diferente.
Ah, pô, com certeza, né? Para mim foi uma experiência assim que eu nem consigo botar em palavras, sabe? Só quem realmente vestiu a amarelinha, entrou dentro de quadra, assim, e ter o Brasil todo apoiando, torcendo para um time só é diferente, sabe? É uma experiência muito, muito, muito boa mesmo. E eu sou muito grato mesmo pela seleção brasileira, porque foi eles que me deram minha primeira chance, né? Minha primeira oportunidade no basquetebol adulto, porque... Eu não tinha muita minutagem ainda no Minas, eu era muito novo. O ex-técnico, né, da seleção brasileira, o Petrovic, ele me chamou para fazer parte do time, assim como um jovem, para aprender, sabe? Só que nos treinos eu consegui bem, treinar bem, mostrar que eu não estava lá só para aprender, né? Eu queria realmente jogar, queria ter essa oportunidade. E ele viu isso em mim, graças a Deus ele me deu oportunidade, eu consegui ir bem nesses jogos, consegui mostrar, né, o que eu posso produzir, e isso acarretou muitas coisas boas na minha carreira, né, inclusive aqui no Minas.
Bom, voltando um pouco na inscrição do draft, você pediu dispensa do pré-olímpico para poder se concentrar e focar, né, a seleção fez bons jogos, mas perdeu na final contra a Alemanha, foi uma derrota ali, machucou um pouco, ficando de fora dos Jogos Olímpicos, que são uma vitrine importante para as modalidades, como foi com surf e com skate no Brasil. Após a derrota, o ex-técnico Petrovic, calma, trava a língua, fez um desabafo que se interpretou que ele estava, de certa forma, culpabilizando os jogadores que não tinham disputado a competição, como o Didi, o Marquinhos, etc. Pouco tempo depois foi anunciado o novo técnico, o Gustavo De Conte, multicampeão pelo Flamengo. A gente quer saber como você sentiu e reagiu a esse desabafo e o anúncio do Gustavinho como técnico. Onde você vê que está o potencial da seleção?
Para mim, era uma coisa que meio que não tinha dúvida, né, com a saída do Petrovic. Porque ele é um excelente técnico. Eu já trabalhei com excelentes técnicos, né? Léo Figueiró, Petrovic, o Léo Costa também aqui do Minas, e eu nunca tive a oportunidade, né, de trabalhar com o Gustavinho, mas pelo que eu já escutei falar dele tudo, eu sei que ele é um ótimo treinador, e não só pelo que eu escutei falar, né, pelo que ele mostra realmente, assim, questão de títulos, de o time dele sempre tá no topo, no time que ele vai, saca? Então, para mim, foi muito bom essa escolha, E o pessoal fez bem, fez certo.
Não foge da outra pergunta. Onde é que você vê o potencial da seleção brasileira agora?
A gente está naquela... Igual eles mesmos falaram, né? Na renovação da seleção. Então, eu acho que, pô... É uma seleção que pode dar muita alegria para a nação brasileira. Porque você vê os próprios nomes, assim, de moleques muito novos, né? Tipo, tem eu mesmo, nascido em 2002... Tem o próprio Márcio também, que é nascido em 2002, outros meninos que vêm aí da seleção, que já estavam na seleção também, né? E tem o Iago, o Jorginho, Lucas Dias, Lucas Mariano, Caboclo, que são, pô, jogadores de nível internacional, né? Então, pô, eu acho que a seleção tem um potencial muito, muito grande, assim. A gente tem que ser trabalhado, estamos na mão de um ótimo técnico, igual eu falei, e eu acho que dá pra gente ir bem, viu? Assim, é igual eu te falei. Eu não sou o cara de falar muito, de falar, a gente vai ganhar isso, vai ganhar aquilo. Eu acho que a gente tem que trabalhar, ter pé no chão e continuar a ver, né? Fazer o nosso máximo para tentar chegar no mais longe possível.
Paola, eu amo que ele nasceu no último ano que a gente foi feliz no futebol, cara.
Nossa, que triste. Dói, nem tinha pensado, né, nisso. Dói demais. Nossa. Então ele nem teve essa chance, né, de aproveitar esse momento do Brasil na Copa. Uma pena.
Eu lembro. Coitado, que eu nasci quando... Eu nasci em 94, né? Quando o Brasil foi tetra. E justamente no jogo que o Bebeto fez aquela comemoração e tal.
Ah, é.
Eu fui inimiga da comemoração dos meus pais de jogo, né? Inimiga do entretenimento. Botei minha mãe no hospital no dia.
Coitada.
Então eu ainda tive pelo menos um ciclo pra comemorar, né? Porque todos os outros foi só de tristeza.
Nossa, eu ainda realmente eu me lembro de acordar cedo pra assistir, porque se eu não me engano, a final em si foi no Japão em 2002, que tava sendo no Japão e na Coreia a Copa. Coitado, Gui viu o quê? Qual foi a primeira, assim, partida do Brasil? Vamos ver, né? Qual foi a primeira partida do Brasil na Copa que você lembra? Mudando da água pro vinho, né? Indo pro futebol, porque, né, não tem como. Qual foi a primeira partida que você lembra, assim, do Brasil?
A primeira que eu lembro, real mesmo, assim, foi o 7-1.
Nossa, que
triste, mas não, ele é muito bebê, não dá.
Não, nossa. Pra mim, eu não tô nem pensando que ele, cara, é bebê, eu tô com pena dele, que a primeira que lembra essa desgraça de 7-1.
Então, mas a gente ainda tem situação pior, né, porque teve aquela contra a França, que o Brasil tinha um timão, cara, eu lembro como se fosse ontem o Cicinho correndo na lateral, desesperado, cruzando bola na área pra gente fazer um gol pra levar o jogo pra prorrogação. E o Thierry Henry acabou com a vida do Brasil, sabe? Nossa, aquela ali, tipo, parte meu coração em mil pedaços, sério. 7-1 não deu, não. 7-1 não deu, não.
Pior pra mim que o Cicinho, eu não sei se o Gui chegou a ver, foi o Roberto Carlos arrumando a meia antes do escanteio ali. E depois falando que tava ajustando a posa. Ai, não deu, aquilo lá foi muito triste. Foi no mesmo ano.
Foi contra a Holanda, né? Eu acho. Ou foi não, depois, pera. Eu não lembro. A do Cicinho foi na mesma do Roberto Carlos.
Então, foi 2006, é.
Isso, aí depois foi contra a Holanda.
Foi. Aí depois foi contra o 7-1 e aí depois foi contra a Bélgica. Ou seja, coitado.
Eu não sei pra você, mas tipo, 7-1 pra mim não doeu, porque quando começou, fez 3-0, eu falei, a gente já contou, inclusive, essa história aqui, que a Paola tem uma história muito engraçada, a minha não é tão engraçada, mas eu estava saindo de casa pra assistir o jogo na rua, né, num bar. Aí eu falei, mano, 3-0 eu vou é dormir, eu não vou sair não, porque depois vai ter um caos, vai ter gente bêbada se matando aí por causa disso, eu não vou mais sair. Porque não deu tempo nem da pessoa se preparar, mano, quando começou o jogo já tava 3-0 pra Alemanha, pelo amor de Deus.
Nossa, que triste, foi muito triste. Como é que você lembra desse dia, Gui, que foi, coitado, sua primeira memória na Copa?
Nossa, eu tava na casa da minha avó, minha família, assistindo o jogo assim na garagem. A gente tinha pintado a bandeira no chão e fez um monte de coisa. Falou, nossa, agora vai, o Brasil vai ser hexa, não sei o quê. Aí, na hora do jogo, aí tomou 1-0. Aí, todo mundo, não, tá suave, 1-0. Tá de boa, tá no começo ainda, dá pra ir. O Neymar tinha se machucado, né? O Neymar tava machucado e, porra, o moleque tava voando na Copa. Tipo, tava deitando, tinha feito um monte de gol e tudo. Aí, chegou... Fez 2-0, a gente, puta, agora ferrou, né? Aí foi 3, 4, 5, aí eu já fiquei, aí eu já fui jogar bola com meus amigos na rua, fiquei triste, bolado, já não queria mais torcer pra seleção brasileira.
Ai, nossa, foi muito triste, é o que você falou, pra mim, na verdade, já começou mal quando o Neymar machucou, Nossa, foi horrível aquele lance contra a Colômbia. Foi tudo horrível. E aí meu pai tava assistindo o jogo, né, contra a Alemanha, ele achava que era replay. Ele não tava entendendo que tava acontecendo, é replay isso aqui. E, gente, meus primos do Líbano, porque no Líbano o pessoal adora o Brasil. Adoro o futebol brasileiro. Me ligaram
chorando. A Paola fala meus primos do Líbano e não contextualiza. A Paola é libanesa. Fala, contextualiza as coisas. Fala que você é internacional, entendeu? Que você tem dupla nacionalidade. Que você é uma pessoa que pode sair desse país.
Pois é. Meus pais vêm do Líbano, né? Mas o país está uma desgraça, assim como esse que a gente está aqui. Então, não dá para contar muito com a minha dupla cidadania aqui. Mas, fechando esse momento, só espero, Gui, que você tenha momentos melhores, tá? Pra lembrar, porque é muito triste que a sua primeira... Tô muito chateada por você, sério mesmo, porque a minha foi a Copa, então... Espero que você tenha mais sorte. Não sei se vai ser agora, não. Desculpa. Desculpa essa decepção. Bom, a gente, né, você mesmo falou do seu pai, de como você acompanhava ele. O basquete tá no seu sangue, o seu maior ídolo é o seu pai. Ele também foi jogador de basquete, formado no Minas, inclusive, como você. Defendeu o clube de 98 a 2003. Seu pai ainda disputou 5 temporadas na NBB, de 2008 a 2013. Passou por Franca, Araraquara, São José. Mas não acaba aí. Sua mãe também foi atleta, jogou no Distrito Federal. Seus pais te apresentaram ao basquete. Seu pai te presenteou com uma bola quando você tinha 1 ano de idade. Ele que te ensinou a jogar. Você imitava os passos dele nos treinos, nos jogos. Como é que é crescer numa família que é tão envolvida com os esportes, né? Você realmente sempre quis ser jogador de basquete? Ou você acha que já, sei lá, meio que como falam por osmose, você já nasceu com essa ideia na cabeça? Seu pai está ainda muito envolvido hoje na sua carreira ou ele está um pouco mais distante?
Ah, não, não. Meu pai e minha mãe, eles sempre estão do meu lado ali, né? Tipo, pô, eles me apresentaram e tudo. Então, qualquer momento, assim, pô, acabou o jogo, aí eu já ligo para ele, já troco a ideia. Meu pai fala que eu tenho que fazer aquilo e começar a fazer mais aquilo, parar de fazer essas coisas e assim vai, sabe? Aí, minha mãe também. Minha mãe, eles são meio que equilíbrio. Minha mãe é mais, nossa, você jogou demais e você fez isso bom, não sei o quê. E meu pai, eu posso ter jogado demais. E ele fala, não, mas você jogou bem, mas faltou isso, faltou aquilo, sabe? Eles são meio que o equilíbrio da relação, né? E eles sempre estão presentes, assim, na minha vida e no meio do basquete. Então, nem se fala.
É, você mora sozinho hoje, né?
É, hoje eu moro.
E como que é essa relação? Você é filho único? Como que é essa relação?
Não, não, eu tenho um irmão mais novo, ele tem 12 anos. É, a nossa relação é de boa, assim, né? Tipo, minha mãe, ela, agora que eu tô mais velho e tudo, ela fica mais suave, mas quando eu era mais novo, quando eu saí de casa, era mais complicado, né? Porque, pô, mãe é mãe, ficava preocupada comigo o tempo todo, me ligava, perguntava como eu tava e não sei o quê. Mas hoje é mais tranquilo, assim, a gente tem essa relação, a gente fala todo dia, né? Tem um horáriozinho ali que é sagrado de falar com ela, saindo do treino, aí eu vou sempre ligo pra ela, vejo como ela tá e como é que tá o povo lá em casa, a família. A gente tem essa relação muito boa.
Super velho ele, né, Paola? Nossa, que velho.
Eu não falo nada.
Não, agora que eu tô mais velho, né? Cheguei aqui com 15, pô. Agora eu tô com 19, então...
Nossa, cara! Não, já dá pra entrar na fila do INSS.
É grande. Não, a de 19 para 15 a diferença é grande, pô, você é louco. Moleque de 15 anos é diferente demais. 15 anos eu nem sabia como, sei lá, andar sozinho na rua.
Você sabe, você se vira bem, tipo, em alimentação e tal, cozinha, essas coisas?
Sim, sim, eu viro bem. Eu sei cozinhar bem, assim, minha mãe me ensinou. Mas eu como no Minas também, né? O Minas tem um refeitório lá pra gente, então praticamente todas as minhas refeições são lá.
O que você sabe fazer? Gente, gêmeas! Todos,
todos. A Carol é formada em gastronomia. Além de tudo, outros mil talentos, ela também sabe fazer comida. Então, o que você sabe fazer?
Ah, eu sou mais do básicozão ali, né? Não sou o cara que pô, que sei fazer de tudo, né? Tipo, arroz, feijão, carne, frango, macarrão. E, às vezes, a gente tenta ali um fricassezinho, pá, e vai indo, assim.
Poxa, cara, fazer feijão é difícil, tá? Não é todo mundo que sabe fazer feijão. É sério.
Aprovadíssimo.
Porque ou fica duro, ou queima, ou perde o time, ou fica com muito gás e tal, tipo, dá flatulência. Não é fácil fazer feijão, não.
Não, minha coroa me ensinou bem.
Nem macarrão, na real, porque macarrão é muito fácil de empapar e tal, de perder o time da parada.
Sim, isso é.
Já dá pra...
Já é muito, já.
Olha aí, Paola, já tem outras... Não sou eu só que tenho outras qualidades.
Outros talentos. Pois talentos. Quem sabe ele não vira um chefe também, né? Gostei, viu, Gui? Parabéns.
Bom, voltando um pouco para o Minas novamente, a instituição oferece uma formação integral, multidisciplinar, focando não apenas só no atleta, mas na pessoa. Vocês têm o acompanhamento de vários profissionais, inclusive nutricionistas e psicólogos. A pandemia afetou fortemente a todos nós, né? E ainda afeta de vários modos. Os meses iniciais foram de muita angústia. Na época, você tinha acabado de ser convocado para a seleção e depois veio todo esse caos no mundo. Você sempre recebeu, então, acompanhamento psicológico ao longo da sua formação? Como foram esses meses de pandemia e de isolamento social?
Então, meu acompanhamento psicológico eu não faço dentro da parte do Minas, né? Eu faço com uma profissional, ela chama Nel Salgado. Ela é uma coach esportiva e, cara, ela é sinistra, assim. Ela me ajudou demais nesse período, né? Porque é um período que, querendo ou não, sei, muita gente estava mais desanimada e tal, mas aí eu falei assim, não, esse é o período que eu vou pegar para evoluir mesmo, porque o pessoal fala, ah, você tem que melhorar seu físico para você poder jogar. Foi o que eu fiz, simplesmente foquei 100% no meu físico, foi quando eu consegui ganhar quase 10 quilos de massa magra, assim, só malhando e alimentação, comendo comida da mamãe, porque estava em casa, né? Aí não tem quem não ganha massa.
Nossa, é a melhor coisa. Essas três palavras, comida da mãe, não tem nada que supere no mundo. Realmente é o conforto. Deu pra ver. Que bom, né? Que pelo menos você conseguiu, né, além de ter esse acompanhamento, fazer algo bom dentro dos meses iniciais da pandemia, que foram tão ruins. O que, que sua mãe, assim, uma pergunta, que a gente falou de comida, acho que a gente tá ficando com fome, porque pra quem está ouvindo, não sabe, são 9h15 da noite. Então, tá todo mundo com um pouco de fome aqui. O que, que tua mãe faz, assim, que você... Nossa, esse é o prato da minha vida, eu amo.
É o fricassê.
Ah, tá. Aí ela te ensinou.
Meu Deus. É.
Ai, que delícia, eu vou ficar com fome até o final desse episódio. Continuando, parando de falar de comida. Não se vê hoje o futuro da seleção sem o Gui Santos, que aos 19 anos já é tido como uma das principais revelações do basquete brasileiro. O Petrovic disse uma vez que você é um jogador coachable, né? Essas foram as palavras dele, que escuta muito bem as instruções do técnico. Já o Marcelinho Machado, por exemplo, falou que você joga um basquete moderno, funciona muito bem dos dois lados da quadra. E você, Gui, como é que você definiria o Gui Santos? E você tem algum conselho para dar para um menino, uma menina que seja querendo, né, ser jogador ou jogadora de basquete?
Ah, então, respondendo a primeira pergunta aí, como eu me vejo? Ah, eu sou um, igual eu falei, tipo... um cara que gosta de jogar dos dois lados da quadra, sabe? Não só no ataque, mas também não só na defesa. Sei fazer um pouco de tudo, sabe? Sei fazer muitas coisas, assim, tipo, bem feitas, questões técnicas, porque eu sou um cara relativamente alto, né? Tipo, pra minha posição, eu tenho 2-2 e eu jogo ali de alarmador, ala. Então, eu sou um cara bem versátil, sabe? Que eu consigo defender pivôs, eu também consigo defender um armador, consigo levar a bola se for preciso. Então, eu diria que a coisa que mais me define é a versatilidade. E a segunda pergunta, qual foi mesmo?
O que você diria, né? Quais conselhos você daria para um menino, uma menina que esteja sonhando em ser jogador que nem você?
É uma pergunta que sempre fala para mim, assim, é sempre a mesma resposta que eu dou, porque eu já passei muito por isso, assim, tipo, quando no começo, assim, depois que eu saí de São Paulo, fui para Brasília. Brasília não é um lugar que tem uma estrutura muito boa, assim, principalmente para base. Então, eu chegava muito cedo, assim, no treino, aí eu passava pano na quadra e eu arremessava, treinava, sempre chegava antes do treino e saía depois com os caras. Eu acho que o segredo disso, não só no basquete, mas em tudo na vida que você faz, se você quer ser realmente bom naquilo que você faz, você tem que levar isso para você. Você tem que falar, não, é isso que eu quero, então é isso que eu vou fazer. E trabalhar em cima daquilo até você não aguentar mais.
Putz, eu ia fazer uma pergunta muito boa, mas eu esqueci, como sempre. Eu vou lembrar. Enquanto isso, vamos imaginar um cenário hipotético em que você se inscreve para o draft 2022-23, e você tem a chance de ser selecionado na primeira rodada por qualquer time. Qual time você sonharia que fosse? Pelo amor de Deus, não o Lakers. Eu lembrei o que eu ia falar falando desse negócio do draft. É porque você falou do seu estilo de jogo, de levar a bola, de conseguir marcar outros jogadores na posição 4 ou 5. E eu lembrei de um cara que faz isso, que tá arrasando nessa temporada. Quem será que é, Paola?
Eu deixo você falar, fale, por favor.
Não, eu quero ouvir a sua boca você falando o nome
não,
dele.
Não, não vou falar. Deixa ele responder aqui. Muito obrigada.
Pode falar.
Então, para mim, eu já se perguntam, mas eu não tenho essa, sabe? Só de estar dentro da NBA, de você estar lá, porque não é lugar para qualquer um chegar, sabe? Só de você chegar lá, não importa o time que você chegar, para mim já é maravilhoso.
Sai do muro, né, Carol? Como a Carol mas, diz, sai não, desse muro.
É realmente isso, porque igual vocês falaram, para que time você torce? Eu não torço para time
mas nenhum. Mas é maravilhoso jogar no Sacramento Kings, não é? Não é.
Time de jovens.
Faz parte da NBA.
Não, claro, você tem toda a razão. Vamos lá. Você tem razão. Apenas 18 brasileiros. É, vamos por partes. Apenas 18 brasileiros já jogaram na NBA. Você seria o 19º. Acredito que vai ser quando você estiver preparado. Mas tá bom, vai. Já que você não torce pra nenhum time. Mas pensa assim, pelo seu estilo de jogo, assim, qual time que, sei lá, você vê e fala, nossa, sei lá, ama aquela quadra, um uniforme. Amo técnico. Vai, escolhe um, tem que escolher. Saia desse muro da sua vida.
Então, mas, gente, eu não tenho juro pra vocês.
Eu creio. Difícil esse entrevistado. Ele não sai. A gente tenta, ele não sai.
Ó, a gente tentou. Eu queria que ele falasse um Staples Center aí, o roxo dourado. Não deu, tudo bem.
Ai, você dá pra um. Pelo amor de Deus, para com a tua graça, sério. Sexta-feira, então... uma hora dessa, essa graça. Eu tava falando antes do Scott Barnes, né? Porque. O que posso dizer do meu rookie?
Ela tinha que falar dele, inclusive, já que a gente tocou nesse assunto. Você, assim, a nossa perguntinha de curiosidade ia ser se você torce para algum time da NBA. Já está numa dúvida que não torce. Mas, assim, você acompanha, você assiste os jogos, assim, diariamente?
É, eu assisto, assim, eu gosto bastante de assistir os jogadores, até para ficar bem por dentro, né, das coisas que estão acontecendo lá. E... Eu gosto de assistir alguns jogadores em específico, né? Igual eu falei, o cara que eu vi que é amado por aqui, que é o Luka Doncic, e o Jason Tatum também, né?
Amado por e... quem?
que eu gosto muito do estilo de jogo deles, assim, eu acho que eu treinando, eu conseguindo evoluir bem, eu consigo chegar no nível que esses caras estão.
Ah, é muito legal, assim, como todo mundo sabe, a Carol é apaixonada pelo Luka Doncic, né, um jogador maravilhoso desse, então você tem boas inspirações aí, são dois caras que já estão, na verdade, time Lucas, já estão dominando a liga. Como você já não torce pra nenhum time, tudo bem que você gosta muito do Tatum e do Doncic, mas assim, tem algum jogador com quem você sonha em dividir as quadras? Pode ser no Brasil também.
Ó, eu tinha um sonho de dividir a quadra cara que eu admirava muito, que era o Leandrinho, eu já tive essa oportunidade, né, de dividir a quadra com ele, aprendi muito, muito com ele, mas um outro jogador, cara, que, mas aí seria mais gringo, né, eu sou, sei lá, seria esses próprios caras que eu falei, o próprio Dayton e o Doncic, a oportunidade de poder marcar eles, aprender com esses caras, assim, saca, ia ser da hora.
Qual o seu hobby preferido? E voltando um pouco nessa, não vale falar basquete, óbvio, nessa pergunta sobre jogador, qual foi o jogador que você jogou contra que foi mais difícil de você defender?
O próprio Leandrinho, sem dúvida. Porque, e o técnico me botava, né, pra marcar ele justamente pra isso. Eu falava que isso é marcar o Leandrinho. E caraca, velho, aquele cara, ele passava por mim assim, e eu falo, mano, não é possível que esse cara não tem, sei lá, tem um jato na perna dele, ele é muito rápido. Ele foi o cara que foi mais difícil pra mim, pra eu conseguir marcar assim, sem dúvida.
E qual o seu hobby preferido? Não pode ser basquete.
Não é. Eu gosto muito de jogar videogame.
Qual o jogo que você gosta mais de jogar?
NBA 2K, ou até mesmo Fortnite.
Ele é muito geração 2000, né, Paola? Como que é que o nome é? Millennial?
Millennial, cringe. Não, brincadeira, não acho. A gente tava comentando antes, né, de gravar, que tem um vídeo que o Gui aparece fazendo um desafio dos anos 2000. E aí é muito engraçado, porque eu não sei quem que tá ouvindo, qual idade que é. Tem um jogo muito famoso que a Carol também não conhece, chamado Gogos, gente. Você tinha uns monstrinhos que você comprava na banca. Eu jogava com o meu irmão. Aí cada um tinha, tipo, uns 10 gogos. E você tentava destruir o gogo do outro. E ele falou, gente, Google. Eu achei muito engraçado.
Eu não... Eu acho que eu, tipo, fui substituída da Terra nesse momento. Porque eu não lembro desse jogo. Eu juro por Deus, sério.
Era, tipo, 2005, 2006, assim. Era muito famoso. Eu só ia pra banca pra comprar gogos. Então, assim, eu gastava... O que meu pai me dava, assim, tipo, vai comprar um sorvetinho, eu gastava em gogos. Não foi esperto.
Cara, mas... eu abri aqui, eu dei uma pesquisada. Eu sei que tinha um negócio tipo esse da Coca-Cola. Aquela que faz marketing. Mas tinha uns negocinhos desse que ficava, tipo, brilhava no escuro e tal. Você lembra disso?
É, esses mesmo.
Da não, Coca? Mas não parece. Mas você não lembra desse da Coca, Paola?
Gente, não sei agora. Fiquei um pouco...
O Gui mais novo que você lembra e você não lembra. Meteu essa.
Não, o que você falou da Coca, eu lembrei da Copa, então, né? E aí tinha aqueles...
A gente juntava, era na época de garrafa ainda, de vidro. A gente juntava, então, o negocinho da lata. E aí você levava nos pontos de troca e ganhava um negocinho desse, um brinquedinho desse. Ele brilhava no escuro, ele parecia tipo um ETzinho, sabe? Mas eu não ficava brincando de jogar contra os outros, eu só guardava.
Eu acho que eu lembro, mas um dia eu vou te mostrar esse negócio do Gogos, era muito legal. Que você falou Coca, e a gente falou de Copa. Eu lembro no Mac que você pegava o copo da Coca de vidro. Esquece, tô falando muito.
No Mac, querida, no Mac.
O Mac, gente, o Mac. Você gosta de Mac, Gui? As perguntas que ele faz.
De vez em quando pode.
É, né? É bom. A Carol sempre fala, tem que ter equilíbrio, gente, na alimentação. Não é pra ficar só como hoje em dia tem gente bitolada na alimentação, né?
Equilíbrio, comer uma pizza, um pote de sorvete, no outro dia comer um alface.
Uma alface, não, aí também não, cara, uma alface ou não, uma comida.
Um alface com um copo de Coca-Cola, esse é o equilíbrio.
Eu adoro Coca, zero, só pra deixar claro. Outra coisa, qual é o teu maior sonho com o basquete e fora do basquete?
Um dos meus maiores sonhos era chegar na seleção, né? Graças a Deus eu já tive essa oportunidade. Agora eu tô atrás do meu outro sonho, que é fazer parte de algum time da NBA, né? Ter essa oportunidade.
E se for o Sacramento Kings?
Eu iria também, sem pensar.
Já pensou, Carol, uma lineup de Buddy Hield, Tyrese Halliburton e Gui Santos? Legal, vai ficar
interessante. Cara, é porque no Kings já tem o Kings e o Magic estão lado a lado pra ver quem vai ter mais armador, né? Pra que
é verdade.
Ver quem vai ter mais jogador ali.
Então,
mas
dá pro Gui, então. Fica tranquilo, fica legal.
Cara, o Kings tem um lineup bem jovem atualmente, sabe? Draftou bem, pegou o Mitchell. Eu acho ele um cara sensacional. Na defesa, principalmente. Ele vai ser um defensor de elite fácil. Mas o que me incomoda muito no Kings é isso, sabe? Ali, como ala, como pivô mesmo, eles são focados em pegar mais jogadores de backcourt, então... Sei lá, o Magic Eden com o Ali Anthony, Jalen Suggs, o Fultz, que tá machucado ainda. Enfim, você tem alguma série ou filme preferido?
Ah, o meu filme preferido, vocês vão achar até engraçado, mas é porque foi muito da hora pra mim, assim, na minha infância, é o Rei Leão.
É o meu também!
Cara, não vou achar engraçado, porque eu tenho uma gata que chama Nala, inclusive.
Eu amo! Não, adorei. Essa foi a melhor resposta da noite. Vou falar a verdade. Eu já vi.
Vocês gostaram do reboot agora com Beyoncé, com... Ai, eu vou falar Childish Gambino, mas não é o nome dele de verdade. É Donald Glover.
Ah, eu gosto dele. Ah, deixa o Gui responder primeiro, claro.
Não, você fala em questão das músicas?
Então, porque tipo, a gente foi acostumado a assistir como animação e tal, né? Aí teve todo esse outro conceito de trazer realmente os animais e as vozes
gostei.
E tal. O que, que vocês acharam?
Eu gostei.
Só que assim, como marcou muito a minha infância o desenho, é diferente, mas foi muito bem feito. Então,
eu vi muita
também.
Gente criticando, não sei se vocês viram aquele outro que é um musical, que é o Cats, né? Que no caso eles pegaram... Em vez de eles fazerem nessa vibe mais Rei Leão, eles pegaram as pessoas e vestiram elas de gato, sabe? Ficou tipo a pessoa vestida de gato e o rosto ser humano, sabe? Eu achei esse um pouco meio bizarro, assim. Eu gostei, só que eu acho que ele trouxe uma tristeza maior do que quando a gente era criança e era animação, sabe? Eu fiquei mal vendo esse filme, fiquei machucadinha.
E você fala tristeza, sempre que eu vejo o Rei Leão, fico muito... Naquela cena do Mufasa morrendo, corta o meu coração em 40 milhões de pedaços. Até hoje, sim, eu assisto e choro com essa cena.
Cara, mas nesse reboot, tipo, dói mais porque você vê o bichinho lá, sabe? Pelo menos em mim foi assim. Você vê o bichinho real ali sofrendo pelo pai dele que caiu, sabe?
Não é, sei, muito triste.
Dói muito.
Dói, dói demais. Horrível, horrível. Mas assim, adorei. Amo o Rei Leão, então. Aprovadíssimo. E já que a gente tá falando de aprovado, agora sim chega o momento,
calma,
que a gente fala, o momento,
calma,
de tensão.
Calma, não tem nenhuma série que você goste?
Ah, ele não falou da série, foi o filme,
não,
na verdade, desculpa, eu cortei.
A série, eu acho que La Casa de Papel.
Boa.
Eu nunca vi essa. Essa aí eu nunca tive ainda a vontade de assistir. Todo mundo falou,
não,
né?
Eu não sou muito de assistir série, não, eu sou mais de assistir filme. Mas La Casa de Papel foi a única série que eu assisti.
Vamos dar umas indicações de série pra você, então. Quem sabe aí você não curte algumas aí. Dependendo do estilo, né? É porque pra mim, às vezes, ver filme, como é maiorzinho, de uma vez só, eu fico com uma preguicinha, sabe? Ultimamente eu tô meio velha.
Como assim? Como assim, Paula?
Ué, pensa assim, um filme. Tem tipo 1h40, 2 horas. Então, quando você senta pra ver filme, você tem que ficar no mínimo 2 horas, direto ali. Não dá pra uma preguiça.
Nossa, pra mim é completamente o contrário. O filme eu mato ele numa vez só. A série eu tenho que ficar remoendo aquele negócio ali. Por dias. E eu quero saber, eu sou uma pessoa curiosa. Eu quero saber o desfecho logo. Eu quero saber o que vai acontecer. Tanto que quando soltaram Round 6, eu assisti tipo numa madrugada, porque eu fiquei assim, meu Deus, eu quero saber o que vai acontecer nesse negócio aqui. Alguém precisa me dizer o que vai acontecer nesse desfecho. E no final, é uma bela de uma droga.
É verdade, mas é que eu acho que, pra mim, no caso, eu gosto das coisas que demoram, eu não gosto de acabar tudo muito rápido, me deixa meio triste. Sei lá, eu não sei o que que tem.
Nuances, né? Falou. Nuances.
É, as nuances da vida. Mas então, né, agora sim a gente chega nos dois desafios finais, que todo mundo tem problema, vamos ver como é que você se sai, já que você é tão, né, cabeça assim, no chão. É cabeça no chão ou é pé no chão, gente? É pé
cabeça
no chão,
no
né?
Chão, você no... acabou de dar uma rasteira nele, ele bateu a cabeça no chão, falou...
Ai, tá
derrubando aqui.
Desculpa, Gui. Eu faço isso direto. Eu tô cabeça no chão.
Paulice.
Ai, eu não vou nem cortar isso da edição, fica mesmo para os ouvintes me zoarem mais uma.
Irem, né, Paulice?
É, fazer o quê? Então a hora da verdade chegou, né? Vamos à pergunta que causa problema com todo mundo que passa. Fala pra gente, Gui, 5 itens ou 5 pessoas sem as quais você não vive que definem quem é o Gui Santos.
Ah. 5 pessoas são meu pai, minha mãe e meu irmão. E, cara, coisa que eu não consigo viver sem, né? Lógico, meu celular, sem uma música. Sem uma música também não tem como. E, acho que já foram 5, né?
Nossa, ele veio muito treinado.
É, ele meio que roubou, né, Carol? Porque você não costuma deixar a pessoa dar várias da família como...
É. Não falou namorada, né? Então pode ser, podemos causar uma crise aí. Podemos causar uma crise. Preferiu selecionar o celular.
Não,
do
mas
que
eu
a
não
namorada.
Tô namorando, não, pô.
Ah, você não tá namorando? Não. Então, então a gente se enganou aqui. Sabe. É, não, mas a Carol vai deixar passar só porque você, que você tá voltando aqui.
Eu tô legal hoje.
Entendi,
geralmente
tá
a gente
bom.
Fala
obrigado,
assim.
Obrigado,
a gente fala assim. É, família, o pai, mãe, isso aqui não pode, tá? É só, tipo, um. Porque aí você acaba roubando na dificuldade de escolher os 5. Mas hoje, como a gente tá legal, né? Feriado, tá chegando aí, a gente vai deixar passar.
É, se deu bem, viu? Porque normalmente não pode.
Mas essa aqui não pode escolher Matuê, tá? Já vou deixando logo aberto aqui. Não pode escolher Matuê. Pra mim é a mais difícil. Que a gente tem uma playlist que chama NBB das Mina. E LBF das Minas também, pela nossa outra série de podcast. E aí você vai ter a difícil missão de escolher uma música só que te represente, pra gente botar na playlist.
Então, uma música que eu gosto muito, assim, que eu escuto ela direto, é Everyday Normal Guy 2.
Qual o nome do artista? Deixa eu procurar. Ai, droga. Ah, tá.
John
Joy, achei.
Ele foi bem, né? Foi rápido nos dois desafios, realmente ele quebrou as nossas pernas.
Antes da gente finalizar, eu queria perguntar, porque eu tava dando uma olhada, e eu vi que você usa linhas muito variadas, assim, já vi você com KD, já vi com Air Jordan mesmo, acho que 35, alguma coisa assim,
34.
34, quase. É porque tá longe, eu tentei ver pelo vídeo, tentei dar zoom na foto e não... Mas eu tinha um pouco de noção que era 35 ou 34. É, você tem alguma preferência dentre esses?
Eu gosto muito de Paul George. É um tênis para mim que é muito confortável, mas eu também gosto muito do Antetokounmpo. Para mim, o Antetokounmpo são os melhores.
O Antetokounmpo, inclusive, lançou esses dias uma collab
É.
com o Uno, né? Nas cores das cartas, inclusive.
Ficou bem legal.
Eu acho que os sneakers dele estão parecidos, estão bastante parecidos com o último KD, com o KD 14, sabe? Para mim eles
Com o
são bem próximos.
KD e com o próprio Paul George, né? A mistura dos dois.
Eu acho mais com esse último KD, desse 14. Eles são bem próximos. Até a alça, assim, de segurar, que seria o cadarço e tal, eles são muito parecidos. Para mim são os dois mais bonitos assim da última temporada pro início dessa, né? Porque eles ainda devem soltar alguns modelos novos. O Kyrie Irving tá para sair nessas próximas semanas, o Kyrie 8. Mas enfim, não vou continuar falando, senão vou ficar falando sobre isso 200 anos aqui.
Pois é, pra vocês verem que quando eu falei que ela faz um conteúdo incrível de sneakers, né, ela renegou, mas aí está a prova, uma das grandes experts aí que a gente tem. Para a gente finalizar, eu vou deixar a Carol fazer as palavras finais, para eu realmente encerrar. E você também, Gui, falar aí pro pessoal onde te seguir, falar o que você quiser falar aqui, quem manda aqui hoje é você.
Ah, não, que isso. Não, só mais uma vez agradecer a vocês, né, essa oportunidade aí de trocar uma ideia com vocês e tudo. E para o pessoal que quiser me acompanhar aí, saber mais sobre minha carreira e tudo, todas as minhas redes sociais é Gui Santos, underline 4. E se vocês quiserem me seguir lá, sejam bem-vindos.
Eu queria, antes de tudo, a gente fez um episódio muito cheio de gracinha, né, Paula? Muito cheio de.
Vixe, hoje foi realmente cheio de
Hoje
gracinha, não
foi, não
dá.
foi Ave Maria, mas é cheio de graça, né? É, queria agradecer o Gui por topar participar com a gente. A gente tá gravando numa sexta-feira à noite, então já é um momento que algumas pessoas ou preferem ficar mais tranquilo e não se envolvem em certas atividades. Então, queria agradecer por ele topar, por participar com a gente, pra gente voltar nessa temporada de NBB das Minas, né, no NBB. O NBB começou, agora vai fazer uma semana, no final de semana. Então, as transmissões são sempre ou no Facebook ou no YouTube, no canal no YouTube das equipes. A gente queria pedir para as pessoas continuarem acompanhando, se não puderem estar presencialmente nos jogos. Porque essa é uma das formas que a gente pode apoiar o basquete nacional e ajudar a ter mais visibilidade e ajudar a crescer no nosso país mesmo.
E é isso. De novo, agradecer o Gui por ter reinaugurado essa série tão especial para a gente. Continue aí seguindo, né, e acompanhando o NBB, que voltou, como a Carol falou, sábado passado. E é isso. Muito obrigado, Gui. Obrigado, Carol, como sempre, pela parceria. E a gente volta na semana que vem. Tchau!